Isaías capítulo 1, versículo 19. O texto sagrado diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Verso 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ao olhar para esse texto, e nós estamos partindo de um texto do Velho Testamento, que fala da nação de Israel, que fala do período da Velha Aliança, mas, embora Deus tenha trabalhado com propósitos distintos, com esses dois grupos distintos, né? Israel no Velho Testamento, a Igreja no Novo Testamento, nós podemos alinhar muita coisa, não apenas no propósito de Deus com esses dois grupos, mas em relação ao propósito geral de Deus, ao qual eles também serviram, que inclui, né, promover o reino de Deus. Então, se há características muito distintas para cada período, há também princípios que são aplicados na vida desse povo do Velho Testamento e que eles servem de lição para cada um de nós no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que aquilo que acontecia a Israel foi escrito para advertência a nós, de quem são chegados os fins dos tempos. Então Deus os tirou do Egito e os guiou a uma terra que manava leite e mel, uma terra que ele chamou, né, o povo passou a chamar de a terra prometida, por conta da promessa feita aos patriarcas. Essa terra era um lugar de abundância, onde as bênçãos de Deus, né, foram expressadas de forma física, material, palpável, em um padrão de vida completamente diferente daqueles que eles tinham antes de serem introduzidos na terra. Quando olhamos para esse texto hoje, uma declaração como essa: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, não acredito que a aplicação que eu e você precisamos procurar seja de desfrutar apenas do aspecto natural ou material tangível da bênção de Deus que se expresse em qualidade de vida. Nós precisamos entender que quando Deus fala sobre comer o melhor da terra, ele estava falando sobre usufruir plenamente aquilo que ele havia prometido. Em outras palavras, ele estava dizendo: se vocês tiverem a atitude correta, vocês podem desfrutar de forma plena daquilo que eu estou disponibilizando e oferecendo para vocês. Então, quando pensamos dessa lógica, pensamos dessa maneira, imaginamos que comer o melhor da terra não diga apenas respeito ao tipo de refeição que você tem ou ao padrão natural de vida, mas de desfrutar a medida plena da bênção de Deus. E a bênção de Deus sobre nós, a Igreja do Novo Testamento, ela não se limita àquilo que é material. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu quero que a gente consiga enxergar além de uma bênção material, né? E que a gente entenda que no plano, no propósito que Deus tem para nós, não apenas incluindo o que é espiritual, mas começando a partir disso, é possível ter uma atitude que nos leve a viver a medida cheia daquilo que Deus tem. Por outro lado, no versículo 20, ele diz: mas se recusardes e fordes desobedientes ou rebeldes, né, o Senhor diz, em vez de viver a bênção, vocês vão experimentar juízo. E algo que eu quero começar destacando aqui, diz respeito justamente a essa frase: se quiserdes ou se recusardes. Tudo começa a partir de uma escolha que eu e você precisamos fazer. Essa escolha só é possível porque Deus criou o homem dotado de livre-arbítrio, autodeterminação, poder de escolha. Nós podemos exercer tanto o privilégio como a responsabilidade da vontade. E, na verdade, o tema da minha mensagem hoje é o poder da vontade. Eu quero chamar a sua atenção para quão forte a sua vontade pode ser, no sentido do impacto que isso vai produzir na sua vida espiritual. Há uma combinação clara aqui de escolha e comportamento. Se quiserdes e me ouvirdes, obedecerdes a minha palavra. Do outro lado, Deus diz: mas se vocês não quiserem e me desobedecerem, forem rebeldes. Então Deus está dizendo que primeiro nós fazemos uma escolha e depois há uma atitude que acompanha a nossa escolha. E isso determina o lugar para onde nós vamos. Se viveremos o melhor de Deus, a medida cheia, a plenitude do que ele tem, ou se veremos simplesmente essa promessa feita escorrer pelo dedo das mãos, sem a capacidade de retê-la, de segurá-la ou de desfrutá-la. Isso, acredite, não é decisão de Deus, é nossa. Nós precisamos entender o poder da nossa própria escolha. Eu sei que quando começamos a falar de livre-arbítrio, existe sempre algumas pessoas, alguns grupos que reagem como se nós estivéssemos falando contra a soberania de Deus. Porque o conceito de alguns é que, para que Deus seja soberano, ele é que tem que escolher tudo, e o homem não pode escolher praticamente nada. Em alguns círculos, o homem não escolhe nada. Em outros, ele escolhe algo bem menor. Eu lembro de um filme que assisti, e no meio daquela, era uma comédia romântica, vamos dizer assim, mas no meio daquela paródia, não sei quantos assistiram o filme Agentes do Destino, ele, na verdade, fala de seres infiltrados que trabalham de forma escondida para que as pessoas vivam o seu propósito e o seu plano. E tem um camarada que quase todo dia está para encontrar a moça, e esses agentes trabalham para que ele não encontre, porque de alguma forma, se eles se descobrirem, o propósito deles vai ser comprometido. Em algum momento ele descobre a ação daqueles seres infiltrados, né? E eles deixam de ser os seres invisíveis, ele percebe aquilo que está acontecendo, então deliberadamente ele começa a lutar contra aquilo, e eles mais intensamente, chega um momento que ele questiona: cadê o livre-arbítrio? Esse é o tipo de filme que com certeza teve o dedo do script de alguém que conheceu alguma coisa do evangelho, dos debates teológicos. E aí o agente responde, diz: bom, o fato de você escolher o cardápio não quer dizer que você tenha escolhido a lanchonete. De alguma forma, a tentativa daquilo é insinuar parte do que são esses debates. Não, talvez o homem tenha direito de escolher algumas coisas, mas Deus não deixa escolher tudo. Eu quero te dizer, eu não concordo em absoluto que para que Deus seja soberano, a gente não pode, como homem, nós não tenhamos o poder de escolher. Até porque o poder da escolha foi dado por Deus. Outro dia alguém falou para mim: não, quando você coloca a responsabilidade na escolha do homem, você anula a soberania de Deus. Eu falei: não, quando você deixa Deus como soberano, só do jeito que você quer que ele seja soberano, é que você anula a soberania de Deus. Se foi ele que decidiu dar ao homem o direito de escolha, ele é soberano para dar o direito de escolha. Se ele decidiu que o homem teria as consequências das suas escolhas, ele é soberano também para decidir isso. Agora, você quer deixar Deus soberano do seu jeito e não do jeito dele? Desculpa, estou dando nó na cabeça de alguns. A verdade é que a palavra de Deus fala de um plano e um propósito de Deus, mas ela fala também de escolhas. Ela fala também de um Deus que se antecipa às nossas escolhas, porque ele é um Deus presciente. O apóstolo Pedro escreve e diz: nós somos eleitos, escolhidos, conforme a presciência de Deus. Em Romanos 8, 29 também lemos isso: aos que dantes conheceu, presciência, também predestinou, traçou um destino de antemão. É lógico que é uma combinação desse Deus soberano que conhece a minha e a sua vontade antes mesmo de termos feito a escolha. Mas de acordo com as Escrituras, eu quero te mostrar isso, a nossa vontade, ela tem um peso extraordinário, né? Maior do que a maioria de nós tem a capacidade de mensurar, em como será a nossa vida e como, ou não apenas o como, o quanto nós vamos desfrutar daquilo que Deus disponibilizou ou não. Só para efeito de ilustração, sem trazer no mesmo patamar das declarações bíblicas, muito menos tentando colocar acima, há uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que eu gosto muito. Ele diz: há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, a vontade. E a respeito dessa força, é desse poder que eu quero conversar com vocês hoje, o poder da vontade. Em primeiro lugar, muitas vezes esse destaque fazemos é para ajudar tanto quem está anotando como para lembrar. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente conversar, embora não dá para discutir de forma exaustiva, é que o que Deus faz na vida do homem, nas nossas vidas, não depende só da vontade dele. Eu vou repetir isso, por mais assustador que pareça. O que Deus quer fazer, o que Ele fará, o que Ele fez, o que Ele intenciona ou já pôde fazer, não depende só da vontade dEle. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, de maneira taxativa e explícita, sem espaço para questionamento, que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da vontade, da verdade. Essa é a vontade de Deus. Se essa é a vontade de Deus, por que é que não está todo mundo salvo? Porque a vontade dele não é empurrada, goela abaixo de ninguém. Ela é revelada, ela é exposta. Deus trabalha em favor dela, Deus mobiliza a sua igreja para promover o cumprimento da sua vontade. Mas a vontade de Deus precisa ser, de alguma forma, escolhida pelo homem, para que, então, depois de ser a vontade dele, haja uma combinação e a vontade de Deus possa se cumprir na vida dessa pessoa. Se nós não olharmos para isso na palavra de Deus com clareza, nós talvez viveremos vidas passivas, esperando que Deus faça as coisas por si mesmo, sem que a gente tenha responsabilidade nenhuma. Aliás, há uma ênfase muito grande nos nossos dias de um evangelho que exime o ser humano de responsabilidade. Vamos deixar isso como uma espécie de trailer de adiantamento, mas uma das mensagens que estou para trazer aqui talvez terá esse nome, o evangelho da irresponsabilidade. E não hoje, mas no segundo momento, eu quero tratar de como as pessoas estão tentando anular a responsabilidade do homem em cooperar com o plano e o propósito de Deus. Se nós não entendemos isso, permaneceremos sentados de forma passiva, esperando Deus fazer algo que sozinho Ele não fará nas nossas vidas. Então, o que eu e você precisamos entender? Que Ele nos deu o direito de escolha e que a gente pode rejeitar aquilo que Ele tem como vontade para as nossas vidas. No Salmo 78, dá uma olhadinha comigo, eu vou citar alguns textos bíblicos. Eu não quero tornar o assunto técnico no nível das discussões teológicas, mas nós precisamos não apenas aprender a pensar e refletir sobre essas coisas, mas entender que Deus não tocaria no assunto, não exporia isso na palavra de Deus, não fosse importante que eu e você tivéssemos o conhecimento dessas verdades. Porque o entendimento correto pode nos levar a uma fé correta e ao resultado correto. Já um entendimento errado nos leva a uma fé errada e ao resultado errado. Então, no Salmo 78, nos versículos 10 e 11, a Bíblia diz assim: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Está falando a respeito do povo de Israel. E quando diz que não guardaram a aliança de Deus, o texto diz que isso foi uma escolha, não quiseram andar na sua lei. Eu não entendo como alguém quer atribuir a responsabilidade disso a Deus. Não, Deus quis que eles não quisessem. Então ele não deveria estar se queixando de nada depois disso, porque afinal de contas a sua vontade teria se cumprido e sido estabelecida por si mesmo. O texto fala a respeito de escolhas. E quando nós temos a ótica do Novo Testamento falando a respeito do comportamento dessas pessoas no Velho Testamento, não é diferente. Em Atos, no capítulo 7, no versículo 39, Estevão, pregando, ele diz o seguinte: a quem nossos pais, está falando de Moisés, que recebeu a lei da parte de Deus e em nome do Senhor transmitiu a lei ao povo, e diz: a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Não quiseram. Porque cada um de nós tem a responsabilidade de escolher. E nós podemos escolher a vontade de Deus, ou nós podemos escolher de maneira oposta à vontade de Deus. O Senhor Jesus ensinando em Mateus 22, naquilo que nós conhecemos como a parábola das bodas, ele fala de um banquete preparado pelo rei. E a Bíblia diz que a ideia desse banquete era celebrar as bodas, o casamento do seu filho. Obviamente Jesus está apontando o desfecho da obra da redenção. Mas o versículo 3 diz o seguinte: então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Rejeitaram o convite de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Se você observar no próprio ensino de Jesus, ele fala a respeito dessa questão de escolhas várias vezes. Uma delas que merece a nossa atenção está lá no Evangelho de João, no capítulo 5. No versículo 39, Jesus diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. E diz: vocês estudam a Bíblia para valer. E vocês fazem isso porque acreditam que vão encontrar nela a vida eterna. E vocês estão certos, porque são elas que testificam de mim, o doador da vida eterna. Mas olha o que ele diz no versículo seguinte, o 40. Ele diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. que Deus deseja o homem é mais do que evidente. Jesus está lá diante deles, o Deus homem encarnado, se dispondo a alcançar o coração do homem, mas ele diz, mas vocês não querem vir a mim. É uma escolha que cada ser humano tem que fazer. E não é apenas a escolha de inicialmente ir a Deus, eu quero te mostrar, há todo um desdobramento depois de nos posicionarmos e fazermos de Jesus nosso Senhor, que deve nos colocar nessa rota de buscar alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. A primeira coisa que eu estou tentando te mostrar é que as coisas não vão acontecer na nossa vida só pela vontade de Deus. Daqui a pouco eu vou mexer no assunto de que eu e você também não podemos ser irresponsáveis de usar só a nossa vontade sem entender a dele. Mas a primeira parte é entender que as coisas não vão acontecer mera e simplesmente porque Deus quer. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo vários exemplos a respeito disso. Até quando falamos de dons e ministério, o homem precisa querer aquilo que Deus quer para ele. 1 Timóteo capítulo 3, falando do ministério, do episcopado, do anseio de ser bispo, Paulo começa dizendo, se alguém almeja o episcopado, como que começa o processo onde alguém pode ser levado ao ministério? Essa pessoa tem que almejar, desejar, querer, ansiar ou estar muito afim. Porque tudo começa de uma escolha, uma resposta, uma percepção da vontade de Deus, que passa pelo filtro da escolha do homem. Depois dessa escolha, é lógico que o texto diz que essa pessoa terá que apresentar qualificações. Depois de apresentar qualificações, vai ter que ser provado para só finalmente ser estabelecido. A pessoa não será estabelecida apenas porque quis isso. Há todo um padrão que Deus estabeleceu, mas começa com uma resposta da vontade. Vamos falar dos dons espirituais e não meramente de ministério. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. Eu nunca vi ninguém entrar na operação de dons espirituais sem ter desejado isso primeiro. Aliás, os dons nunca vão correr atrás de você, é você que tem que correr atrás deles. A Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons. Por que que tem que haver a procura? Porque tem que haver a manifestação, o exercício da sua vontade, a sua escolha. Precisa ser a faísca de ignição que gere o andamento de um processo que é maior do que só a sua escolha, mas que não está desconectado da sua escolha. Muitas vezes, quando Deus sinaliza através de palavras e de promessas qual é a vontade dele, também não podemos, só por causa disso, esperar um cumprimento automático. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo orienta seu discípulo e diz, de acordo com as profecias que foram ditas a seu respeito, combate firmado nelas o bom combate. Mas Deus não prometeu? Sim. Então não posso sentar e esperar? Não. Quando Deus prometeu algo, ele sinalizou a vontade, que não vai empurrar a goela abaixo. Se você exercer a sua vontade, escolher viver a vontade de Deus, cooperando e lutando com ele, isso vai se cumprir. Se não, não. Quando Deus fala sobre Abraão em Gênesis 18, 19, ele diz, porque eu escolhi a Abraão, para que ele ordene a sua casa, aos seus filhos depois dele, que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado sobre ele. Tinha promessas? Sim, promessas extraordinárias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, isso ia se cumprir de forma automática só porque Deus falou? Não. Deus diz, eu escolhi Abraão para fazer a parte dele, porque se ele fizer a parte dele, eu posso fazer a minha e cumprir o que eu falei a respeito dele. Quem está entendendo, diga amém. A vontade de Deus não se manifesta de forma unilateral por imposição dele. Nós precisamos compreender nessa perspectiva que o homem, então, tem a responsabilidade de corresponder com Deus. Agora, falando na questão da correspondência com Deus, a segunda coisa que eu quero destacar aqui, por mais óbvio que pareça, merece ser lembrado, é que Deus e o diabo não agem da mesma forma. Eles agem de forma distinta. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, nós temos um texto muito conhecido que normalmente é aplicado fora do contexto. O Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Normalmente nós usamos esse versículo para evangelismo, para apelo evangelístico. O Senhor bate a porta do seu coração, porque ele ainda não entrou na sua vida, mas para que ele entre, você tem que abrir a porta do seu coração. Isso é verdade a respeito da conversão? É. Mas Jesus estava falando com a igreja. Jesus estava falando com gente que já era parte do povo dele. Mas mesmo assim, ele está dizendo, eu estou batendo na porta, porque vocês me deixaram do lado de fora. E a única forma de eu entrar é vocês me ouvirem, é vocês abrirem a porta, que ele está dizendo, eu não vou meter o pé, eu não vou forçar essa entrada. Eu quero estar aí, estou sinalizando a minha vontade de estar do lado de dentro, mas se a sua vontade não se alinhar com a minha, escolhendo a mesma coisa que eu quero, eu não estarei do lado de dentro. Ele respeita a nossa vontade. Quando você olha para a forma do diabo abrir, agir, é completamente diferente. Ele só precisa do que na gíria de crente a gente chama de uma brecha. Um pequeno espaço para meter o pé, para tentar entrar, para forçar a barra. E é por isso que a Bíblia diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Porque um mínimo espaço para que ele cumpra a vontade malvada, terrível dele, será explorado para impor isso de maneira tirana. Deus não age dessa forma. Não é apenas uma questão de educação. De dizer, o diabo é um grosso invasor e Jesus é um gentleman. Na verdade, são princípios. Deus deu ao homem o direito de escolha. E ele diz, eu quis que você escolhesse. Eu quis que você me quisesse. O diabo não está nem aí se você quer ou não quer ele. Se ele puder arruinar a sua vida, ele vai forçar a barra para entrar. E quando a gente olha a forma de cada um lidar e agir, é completamente diferente. Qual a maneira de Deus trabalhar conosco? Em Deuteronômio, no capítulo 30 e no versículo 15, a gente enxerga um Deus que indica a verdade enquanto faculta a escolha. A forma do diabo agir é completamente diferente, eu vou falar disso daqui a pouco. Em Deuteronômio 30, 15, o Senhor diz assim, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você vai encontrar isso também no versículo 19, vou até misturar os dois. Aí o Senhor diz, escolhe, pois, vida para que vivam você e a sua descendência. O que é que Deus está dizendo? Há dois caminhos diante de você. Um caminho é o caminho de vida e bênção. O outro caminho é o caminho de morte e maldição. Quem escolhe é você. Deus está dizendo, eu não vou escolher por você. O que eu posso fazer é orientá-lo a respeito da melhor escolha. E a maneira de orientá-lo é lembrando você que a sua escolha te leva a consequências. Tem muita gente escolhendo o caminho errado e quando chega no fim de morte ou maldição, está revoltado com Deus. Eu não sei como Deus reage aos esbravejos de alguns cristãos. Eu imagino algumas vezes ele com vontade de rir. Eu imagino Deus olhando e dizendo, crente, você tem que ser estudado pela NASA. Eu digo para você que o caminho é de morte. Você escolhe o caminho, vai até o fim. Quando você encontra o que eu te adverti, o culpado sou eu. Porque a falta de entendimento, não só do poder da vontade, mas da responsabilidade das nossas escolhas, nos leva a uma fé frágil que questiona um Deus que deveria ser soberano para livrar nossa cara, mesmo quando nós estamos desobedecendo Ele. Não funciona assim. Ele diz, se você quiser e me ouvir, você come o melhor da terra. Se não quiser, se me rejeitar, vai se lascar. O seu final não será bom. Mas ele diz, estou dizendo exatamente o que está diante de você, para que você escolha consciente. Outra, da minha parte, hashtag fica a dica, escolhe vida. Se você quiser ouvir a minha orientação, você vai poder escolher direito. Agora, a maioria de nós faz escolhas sem procurar entender as orientações dele. O baixo envolvimento da maioria dos cristãos com a palavra de Deus não é apenas algo assustador, que merecia ser classificado como vergonhoso, é trágico nos seus efeitos. Porque a maior parte das pessoas tem que fazer escolhas importantes e cruciais sem sequer ter noção do que é que Deus fala a respeito dessas coisas. Então, muitas vezes, Deus estabelece claras proibições. As pessoas violam aquilo e depois se queixam a respeito de uma falta de intervenção de Deus. Imagine Deus olhando e dizendo, podia, no mínimo, ter lido o livro de Provérbios. Provérbios diz que o desavisado passa e sofre o mal, mas o sábio desvia. Muitas coisas, querido, podem ser antecipadas, podem ser compreendidas e evitadas através de escolhas sábias, mas Deus não vai empurrar a vontade dele, por melhor que seja, goela abaixo. Se você quer comer o melhor da terra, vai ter que querer isso e vai precisar aprender a ouvi-lo. O diabo, por outro lado, não age nada parecido com ele. Normalmente ele não dá muita escolha. E não apresenta uma bifurcação, dizendo, olha, tem dois caminhos, o de vida e o de morte, o de bênção e o maldição. Ele esconde o de vida e o de bênção. E ele pinta o de morte e maldição, como fosse vida e bênção, dizendo, essa é a única opção que Deus não quis que você pegasse. Porque ele está lutando contra o seu melhor. Então ele começa desde a primeira tentação, dizendo ao primeiro casal, Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão se tornar que nem ele. Ele está limitando vocês, ele não quer que vocês vivam o melhor que ele tem. Quando justamente a capacidade de escolher corretamente é que vai nos levar a comer o melhor da terra, a maneira como o diabo trabalha é a distorção dos fatos. Ele simplesmente nos empurra, nos manipula e nos engana, apresentando uma única escolha, como se aquela fosse só o caminho de vida e bênção, quando na verdade é sempre o caminho de morte e de maldição. Há caminhos que ao homem parece de vida, diz a Bíblia, mas que no fim é de morte. Por quê? Porque pintaram uma outra placa de sinalização na entrada e você, desavisado, acabou entrando naquilo. Nós precisamos desenvolver um relacionamento mais profundo com a palavra de Deus. Eu costumo repetir que é impossível você ser profundo no relacionamento com Deus sem ser profundo no relacionamento com a palavra de Deus. Porque o entendimento de Deus vai nos nortear, vai nos dirigir. Ouvir os conselhos de Deus viabilizam escolhas muito melhores para mim e para você. Agora, quando eu vejo essa diferença, eu percebo o seguinte, algo a respeito da alma do homem que nós podemos destacar, é que ela é composta de emoções, razão e de vontade. No momento da tentação, normalmente as três são provocadas. O diabo faz com que o primeiro casal, em especial Eva, com quem começa, pense a respeito daquilo. Ele está trabalhando o nível da razão. Depois, ele começa a trabalhar o nível das emoções. Deus está sabotando você. Está evitando que você viva o melhor dele. Ao mesmo tempo, ela está olhando e está percebendo que aquilo tudo é agradável. Aliás, a Bíblia diz que ela olhou e disse que viu que a árvore era boa para se comer, depois disse que ela era agradável aos olhos e, no fim, desejável. Esse é o momento onde, depois de transitar pelo caminho da razão e da emoção, a vontade se fez vulnerável para uma escolha. Se você perceber, Deus também vai tentar influenciar esses três elementos. Você está num momento como esse, sua razão está sendo instigada a pensar em linha com a palavra de Deus. Muitas vezes, no final da reunião, estamos orando e percebemos que o Espírito Santo muitas vezes visita as nossas emoções. E a gente sai com aquela vontade de ser crente, de fazer tudo certo. Porque essa transição de trabalhar tanto a razão como as emoções é para que, de alguma forma, a vontade seja provocada a ser exercitada. Nós precisamos escolher aquilo que Deus tem para nós. Deus não quer mera e simplesmente estabelecer, empurrar goela abaixo aquilo que Ele tem para nós, sem que a gente se alinhe ao que Ele deseja. É mais ou menos assim. Se eu e você não quisermos o que Ele quer, a vontade dEle não pode se cumprir. Aliás, nós podemos dizer o seguinte. Nós podemos afirmar que Deus atende quem dá valor ao que ele oferece. Eu não sei se você lembra disso, mas em Mateus, no capítulo 7, no versículo 6, Jesus diz, não deis aos cães o que é santo, e não lanceis as pérolas aos porcos, para não acontecer que eles se voltem e não apenas pisem elas, mas despedacem vocês. Primeira coisa que nós precisamos entender, Jesus não quer apenas ensinar o que é que a gente faz. Ele não orientava ninguém a fazer nada que ele primeiro não fizesse. Deus nunca orientaria o homem a fazer uma coisa que ele primeiro não faz. Aliás, o confronto de Jesus com os mestres, né, dos judeus nos seus dias era esse. Vocês botam um peso sobre o povo que nem vocês querem carregar. Vocês ensinam eles a fazerem coisas que vocês não fazem. E ninguém pode falar isso de Jesus ou de Deus. Então o que eu e você precisamos entender é que ele não está orientando a gente a fazer algo que ele primeiro não faz. Ele também não vai lançar pérola aos porcos. e nem dar o que é santo aos cães. Se alguém que não tem a capacidade de valorizar o que ele está oferecendo, a mão não será estendida da mesma forma como para aquele que tem a capacidade de valorizar o que ele está oferecendo. Quem está entendendo, diga amém. Em Mateus 13, de 44 a 46, nós temos duas parábolas em três versículos. Numa delas, o reino de Deus é comparado a um tesouro escondido no campo. No outro, é comparado a uma pérola de grande valor. Nas duas parábolas, Jesus fala de gente que ao encontrar o reino prefigurado nessas coisas de valor, ao entenderem o valor daquilo, ao desejarem aquilo, vão, vende tudo que tem, abrem mão de tudo para adquirir aquilo que de valioso eles entenderam estar disponível. O que ele está falando? Do entendimento que nos leva a uma escolha, que prioriza o que Deus tem. Esse é o tipo de gente que entra no reino de Deus. Ele não está falando que você paga para entrar, que você tem que comprar a entrada. Mas nós precisamos compreender essa forma e a dinâmica de como Deus trabalha. Isaías 44, 3 diz, o Senhor falando, derramarei água sobre o sedento. O que ele está dizendo? Eu vou dar água para quem quer água, para quem valoriza a água, para quem não vai desperdiçar água, para quem vai aproveitar a água. É para esse que eu vou liberar e derramar água. Porque de alguma forma, a vontade dele precisa se alinhar com a nossa para que se cumpra. Então Deus sempre está procurando quem valorize, quem está disposto a lutar por aquilo que ele sinalizou ser a vontade dele. Para que depois, quando eu e você fazemos as nossas escolhas, a vontade dele possa então se cumprir plenamente. Entendendo isso, nós não podemos viver uma vida cristã passiva. Nós precisamos aprender a ter um posicionamento e levar Deus a sério para viver o melhor de Deus, para comer o melhor da terra, para viver a plenitude do cumprimento, né, das promessas que ele nos fez na sua palavra. Agora, isso precisa partir de uma escolha da minha e da sua parte. Por outro lado, nós não podemos usar de forma irresponsável o poder da escolha para apenas escolhermos sozinhos. Porque muitas vezes nós passamos a fazer escolhas sozinhos. Então, se Deus, por um lado, não empurra a vontade dele, por outro, ele não quer você escolhendo sozinho. Ele quer que você use o seu direito de escolha para escolher a vontade dele, para sujeitar-se à vontade dele. E muita gente, às vezes, tenta viver a sua vida sem nenhuma sujeição à vontade de Deus no aspecto prático. Às vezes ele pensa, já me converti, já estou servindo a Deus, já escolhi o que de principal eu teria que escolher, e é quase como se ele não precisasse mais nada. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Embora a vontade de Deus seja a sua salvação, além de ter te alcançado com salvação, tem muita coisa a mais que ele quer fazer na sua vida. Ele tem um plano e um projeto personalizado para cada um de nós. Se eu fosse você, teria dito amém. Isso para mim é empolgante. Saber que Deus não lida conosco só como as massas. Ele consegue ter olhos para cada indivíduo. Ele consegue ter um plano e um propósito específico e traçado para cada um de nós. Mas para que a gente viva essa vontade, além dessa toda genérica que nós falamos até agora, para que a gente viva o cumprimento da vontade do plano personalizado, nós também vamos ter que aprender a fazer as escolhas certas. Abre sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4, no versículo 13. Tiago 4, 13. O texto sagrado diz, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então agora Tiago está escrevendo a gente que professa a fé, que está vivendo o plano geral de Deus, que é a salvação. Mas ele disse, você não tem direito de escolher sozinho o seu próprio caminho, o seu destino. Mas as pessoas que não têm capacidade de enxergar o amanhã, elas querem fazer escolhas que vão durar mais do que o hoje, baseadas só no hoje, sem buscar a vontade de Deus. Aí começa uma crise. E a turma olha e diz, bagunçou a economia. Mas todo mundo está indo para os Estados Unidos trabalhar e ganhar dinheiro. Bora para lá. Está todo mundo indo para a Europa. Portugal é a bola da vez. Vamos para lá. E a capacidade de perguntar se Deus tem algum plano ou propósito naquilo. A Bíblia nos conta história de gente que se deu bem, seguindo a leva, e gente que se deu mal. Quando você lê o livro de Ruth e lê a história de Noemi, eles saem dos termos de Israel para outro país, porque eles estavam em crise e dificuldade. A coisa melhorou no outro país? Nada. Noemi perde o marido, perde os dois filhos e volta pior do que saiu. Das duas noras, ainda pela bondade de Deus, uma acompanha e consegue dar um pouco de alegria para ela. Deixa eu te dizer, querido, qual é o melhor lugar do mundo para se estar? As pessoas voltam e meio me perguntam isso. Curitiba ainda é muito bem falada por todo o Brasil. A turma diz, o senhor mora num lugar legal. Eu digo, moro. De vez em quando alguns perguntam, pastor, o senhor que roda o Brasil todo, na sua opinião, qual o melhor lugar hoje para morar e para viver? Minha resposta para eles é, o melhor lugar para morar e viver é o lugar da vontade de Deus. É onde Deus quer você, porque fora disso não tem realização e as coisas não vão dar tão certo. Então, as nossas escolhas não deveriam ser baseadas só na nossa capacidade de mensurar o natural. Qual é o plano e o propósito de Deus? Mesmo que no natural você tivesse uma capacidade de avaliação profunda, não estou analisando só hoje. Estudos apontam que o resultado econômico dos próximos anos naquele lugar, irmão, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe a reviravolta que vai ter. Abraão e Ló precisam abrir a sociedade. Abraão, que não é desse que quer ficar brigando por nada, diz para Ló, escolhe você. A Bíblia diz que Ló olha as campinas bem regadas de Sodoma e Gomorra. Ele vê os melhores pastos. E na hora que ele tem a chance, ele, interesseiro, escolhe o melhor pedaço. Abraão não está nem um pouco preocupado. Porque lugar bom, irmão, não é o desenho que os seus olhos enxergam. É o lugar onde você vive o cumprimento da promessa de Deus. Abraão diz, pode pegar essa parte, a bênção vai comigo. Onde eu estiver andando, a bênção vai comigo. Abraão está prosperando do lado ruim e Sodoma, aquele jardim bem regado, é todo destruído depois. Você não sabe o dia de amanhã. Então é melhor alinhar a sua vontade e as suas escolhas com quem sabe. E mesmo que você não consiga ouvir uma voz audível de Deus dizendo, só o fato de você estar o tempo todo declarando e orando, se Deus quiser, se o Senhor quiser, isso dá legalidade para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida e interfira na sua vida. Muitas vezes eu dizia, Senhor, eu não sei o que escolher a respeito disso, mas eu não quero escolher errado. Se eu não estou enxergando algo, se eu estou perdendo a percepção do teu plano, do teu propósito, eu quero te dar todo o direito de interferir, eu quero te dar todo o direito de corrigir a rota, usando aí a linguagem do GPS. E muitas vezes eu vi desdobramentos que saíam do meu controle e me corrigiam depois na rota do propósito. Sabe, você, quando eu falo de escolher a vontade de Deus, não significa que você escolheu todos os caminhos que você vai trilhar. José escolheu viver a vontade de Deus, o sonho que ele teve, ele acreditou. E porque ele acreditou, decidiu viver isso, escolheu isso, ele deu a Deus uma legalidade de interferir e conduzi-lo por um caminho que ele não tinha noção. Não foi ele que escolheu ser vendido como um escravo para o Egito. Aparentemente outros escolheram por ele. Depois no Egito, não foi ele que escolheu ir para a prisão. Aparentemente outros escolheram por ele. Mas toda pessoa que decide se sujeitar à vontade de Deus vai ver uma intervenção e uma correção de rota como as outras não vão experimentar. Porque se por um lado nós não podemos dizer que Deus está empurrando a vontade dele sozinho, por outro, seria irresponsável acreditar que você pode ficar escolhendo sozinho. Nenhum de nós tem capacidade para prever o futuro e fazer todas as escolhas corretas. Mas nós precisamos aprender a viver sujeição. O nosso problema é que a gente pensa na oração só numa perspectiva. Para a maioria dos crentes, oração é o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo que a gente quer. Então a gente vai lá brigar pela nossa vontade. Existe um aspecto de verdade sobre isso, de conseguir de Deus o que a gente quer? Eu acredito que sim. Jesus diz, até agora nada tendes pedido. Pedi em meu nome, vocês receberão para que a sua alegria seja completa. Ele está dizendo, eu quero satisfazer algumas vontades suas. Não significa que é só a sua vontade que vai determinar o custo de tudo no ambiente de oração. Significa que pode ter um pouco disso, mas não pode ser só isso. Porque o que a gente aprende com Jesus, quando lá no Getsêmani, ele dobra os joelhos e diz, Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Aliás, deixa eu dizer algo aqui. A Bíblia está cheia de exemplos de gente que se ajoelhava para orar. Não há uma ordem dizendo que a gente tem que orar só de joelho. Algumas igrejas acreditam nisso. Eu não sei como eles imaginam o Jonas orando no ventre do peixe, ou o camarada que está do lado de Jesus na cruz, tendo uma oração e um clamor atendido, que diz que não pode orar de outra forma. Mas apesar da gente não viver o extremo de que não pode orar de outra forma, eu olho com muito receio para uma nova geração que tem jogado fora todas as figuras de devoção e rendição que a igreja um dia já praticou. Hoje em dia parece que se algum de nós se bota de joelho para orar, a gente é que é o bicho estranho, a gente é que está fazendo a coisa errada. Há um simbolismo de rendição. Normalmente as pessoas se prostravam diante dos reis, das autoridades. Aqueles que sempre amaram o Senhor tinham o bom hábito de se prostrar diante dele. Não é o ato de se prostrar, é a mensagem de rendição, de dizer: eu me submeto à sua autoridade, eu me submeto ao seu governo. A Bíblia diz que Jesus se ajoelha para orar, e ele começa a orar e dizer: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Então o ambiente de oração não deveria ser só aquele lugar ou meio através do qual eu e você conseguimos de Deus tudo que a gente quer. Ele também deveria ser em contrapartida um ambiente ou meio através do qual Deus consiga de nós aquilo que ele quer. Deveria ser um ambiente de rendição e sujeição à vontade de Deus. Gente, há momentos que a nossa vontade aponta uma direção e nós teremos a percepção de Deus apontando em outra direção. E nesse momento a gente tem que escolher a vontade dele. Não é só dizer: não, Deus dê livre-arbítrio, eu mando meu nariz, eu faço o que eu quero. Nós precisamos aprender a sabedoria de escolher a vontade dele. Como que Jesus começa a oração? Ele começa dizendo: se for possível, passa de mim esse cálice. O que você acha que ele está orando? O cálice é o sofrimento da cruz que o aguarda. Ele, em outras palavras, está dizendo: se tiver um plano B, se der para contornar, se tiver um jeito menos doloroso. Em outras palavras, está dizendo: perdi empolgação. Mas, se essa é a sua vontade, eu não vou fazer a minha própria escolha. Eu vou escolher a sua vontade. A palavra de Deus define essa rendição à vontade de Deus como piedade. O livro de Hebreus diz que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E diz que nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor com lágrimas, e tendo sido ouvido pela sua piedade. O Novo Testamento fala muito de piedade, e é o que a gente valoriza e fala pouco hoje em dia. Essa sujeição à vontade de Deus, ao governo de Deus, ela é extremamente importante para que a gente viva os detalhes de algo que nós escolhemos, ou a plenitude de algo que até escolhemos, entendendo se é a vontade de Deus, sem atrapalhar o cumprimento pleno do que Deus tem para nós. Eu sei, gente, que é um desafio. Muitas vezes vivemos escolhas que são tão sérias, sem necessariamente saber qual é a vontade de Deus. E normalmente a gente quer saber a vontade primeiro para fazer as escolhas depois. Eu lembro quando eu era ainda adolescente, eu vi um pastor pregando e disse assim: gente, não seria bem mais fácil para cada um de nós se tivesse um livro com todo o propósito de Deus escrito para nós? Que você pudesse consultar o livro, você vai lá no índice, no sumário, no que vou me formar, com o que vou trabalhar, aonde vou morar, com quem vou me casar. Ele já pensou, se tivesse um livro desse. Talvez a gente, tendo acesso a um livro desse, pudesse errar bem menos. Eu estou ouvindo, eu estou entrando com a minha imaginação toda na conversa dele. E de repente ele falou: a boa notícia é que o livro existe. E de repente eu falei: o quê? Ele falou: eu vou mostrar na Bíblia. E ele abriu o Salmo 139. E ele diz lá: todos os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. E diz: o propósito está todo registrado. Ele diz: a má notícia é que a biblioteca não está aberta para sua pesquisa. Eu pensei: o que adianta ter um livro se a gente não pode olhar o livro? Você não pode, mas tem alguém que conhece muito bem o livro, que ajudou a escrever o livro, que tem acesso irrestrito a essa biblioteca. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 2, diz que o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. E Romanos 8 diz que o Espírito, segundo a vontade de Deus, que ele conhece plenamente, intercede por nós. Deus não quer que você saiba tudo de forma antecipada. Deus quer que você viva uma atitude de rendição, que permita que a vontade que não foi toda revelada possa ir se cumprindo paulatinamente. Pensa num negócio que Deus gosta. É entregando o ouro aos poucos. Ele diz para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Como é que é? Vai indo, no caminho vou te mostrando. Primeira bifurcação eu te digo se é direito ou esquerdo. Na segunda eu falo de novo. Na terceira, vai indo. Irmão, pensa numa jornada de aventura. Seguir o destino que não é completamente conhecido. Mas com uma certeza, de que ele vai nos guiar. Eu gosto de uma frase do Martinho Lutero, grande reformador. Ele diz, posso não conhecer os caminhos pelo qual ele me conduz, mas conheço bem o meu guia. Ele é digno de confiança. Então o que eu e você podemos fazer é continuamente viver uma vida de oração, dia após dia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinou a orar dessa forma todo dia. A oração é diária. Não é para repetir do jeito que ele falou necessariamente, mas ali temos um modelo. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã, amanhã você ora de novo, depois de amanhã você ora outra vez, depois de amanhã outra vez. Agora, cada elemento dessa oração é diário, não é só o pedido do pão. Clamar o cumprimento da vontade de Deus, o governo de Deus, é algo que eu e você precisamos buscar em oração. E acreditar que mesmo quando ele não traz a sinalização do plano todo, ele vai nos conduzindo etapa após etapa. E quando ele não diz o que é, o fato de eu e você clamarmos e desejarmos o que ele tem, o autoriza a legalmente interferir na minha e na sua vida, sem quebrar o princípio que ele mesmo estabeleceu. Então a vontade, ela é tanto um privilégio como uma responsabilidade. Se a vontade de Deus não será vivida por imposição unilateral dele, e precise da minha vontade por outro, eu também não deveria tentar escolher exercer minha vontade sozinho, sem entender a vontade de Deus. E para isso todos nós vamos precisar gastar tempo com Deus em oração e com a palavra. Eu percebo gente que toma decisões sem orar. Ele vai decidindo, depois ele vai falando para Deus, vai abençoando o que eu decidi. As coisas não funcionam assim. Agora, quando de fato existe um grande interesse da parte de alguém de viver o plano e o propósito de Deus, Deus tem a capacidade de bloquear até gente que te atrapalha no meio do caminho. Ou usar de alguma forma o que eles acharam que iria te atrapalhar para o seu bem. A segunda parte aconteceu com José. A primeira, a gente lê em Atos capítulo 13. O apóstolo Paulo está pregando a um procônsul chamado Sérgio Paulo. Olha comigo, que às vezes eu cito uns textos da Bíblia e alguns me olham quase como isso está lá mesmo. Atos capítulo 13, versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Aqui nós temos a vontade, expressa verbalmente. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Porque como é que o diabo trabalha sempre tentando atropelar a sua vontade? A vontade que Deus respeita, o diabo não respeita. Mas Saulo, diz verso 9, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor, eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, maravilhado com a doutrina do Senhor. Às vezes a gente imagina só um Paulo meio rabugento, vingativo, destemperado, que não sabe lidar com a oposição. A Bíblia diz que Saulo, cheio do Espírito Santo, lança o juízo sobre o mágico. Naquele momento eu vejo Deus mandando uma mensagem. Quando alguém que realmente deseja o que ele tem, ele está disposto a remover da sua vida quem está tentando te impedir de desejar. Obstáculos, circunstâncias, ou muitas vezes, quando a gente se opõe, Deus pode deixar essa turma acreditar que a oposição que eles acham que estão praticando contra você vai funcionar, quando na verdade ele pode usar isso para que a vontade e o plano dele se cumpra. O mero ato de desejar e render-se à vontade de Deus pode produzir uma reviravolta em tudo o que está à nossa volta, para que o plano de Deus, aos poucos, paulatinamente, Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é possível que você não tenha luz a respeito de tudo o que Deus tem. Há momentos onde você vai ter que tomar a decisão de escolher o que Ele quer. Eu, quando escolhi o ministério, eu fiz uma escolha genérica. Me disseram, citando Isaías 6:8, que Deus estava convocando geral. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu brinco até hoje, que eu não sei se Deus que me chamou ou eu que me ofereci. Eu falei, você está aceitando geral, vou fazer que nem o profeta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou numa linguagem mais atual, é só dizer, é nós. Estamos juntos. Então eu tomei aquela decisão. Mas ao tomar a decisão, eu bobinho achei que poderia escolher tudo depois de escolher o ministério. A última coisa que eu queria na minha vida, na perspectiva que eu tinha de garoto, era ser o pastor de uma igreja local. Eu dizia para todo mundo, a última coisa que você na minha vida é pastor. O que eu queria era ser um evangelista. O que eu queria era fazer cruzada. O que eu queria era aquela parte do ministério que eu achava que era assim a grande aventura. O que eu pensava, lidar com gente com problema todo dia não é legal, não é legal. Legal é desbravar, fazer acontecer, depois que ganhou aquela turma toda, diz, Deus abençoe vocês, alguém cuide de vocês, tenho compromisso com ninguém, fui. Mas o que esperar da maturidade de um garoto de 15 anos? E eu achava que conhecia bem o que era igreja e pastorado, porque apesar de não ter estado lá, sou filho de pastor. Então eu dizia, não quero. Quando Deus começou a falar comigo a respeito do ministério de ensino, piorou. Porque o que eu conhecia do ensino eram as aulas de escola bíblica dominical que a gente tinha naquela época. E a maioria delas era muito chata. E eu pensava, esse negócio de ficar falando, de dando detalhe, botando informação na cabeça dos outros, não tem muito proveito, não tem muito propósito, eu não queria. Então os meus dois chamados, o principal que é de ensino e o secundário que é o pastoral, eu não queria. E o que eu queria não me foi dado. Em algum momento, você tem que escolher a vontade de Deus. E a capacidade de abrir mão de escolher aquilo que é seu, entendendo que Ele sabe a melhor escolha, pode te ajudar em muito. Eu lembro de uma ocasião, Israel, meu filho, era ainda bem garoto, eu estava tentando ajudá-lo a entender o poder da vontade, a importância das escolhas na vida. Eu falei, olha filho, tem duas situações aqui. Essa vai acontecer se você escolher isso, e tem esse e esse desdobramento. Essa aqui, se você decidir, talvez a grande probabilidade é que a coisa aconteça dessa forma. Essa decisão provavelmente leva para esse lugar, essa para esse. Nenhum dos dois está errado, os dois cabem no plano geral. E você vai ter que tomar uma decisão. Eu não vou escolher por você. Eu preciso te treinar a fazer suas escolhas. Deus faz isso conosco. Deus já me deixou fazer escolhas, em momentos que eu fiz escolhas erradas, inclusive, só para me ensinar. E naquele momento, quando eu falei isso para o meu filho, ele pensou, ele olhou para mim e falou, pai, o que você quer que eu queira? Eu achei engraçado, nunca tinha ouvido isso. Eu falei, não, o pai quer que você queira, faz a sua escolha. Ele falou, eu sei, mas o que você quer que eu queira? Como assim? Ele falou, pai, o senhor é mais maduro, é mais experiente. Provavelmente você já fez uma escolha das opções que o senhor me deu. O que você gostaria que eu escolhesse? Falei, filho, eu estou te ensinando a escolher. Ele falou, pai, o senhor tem que me ensinar a responsabilidade de escolher e a confiar em quem pode dirigir a gente na escolha. Eu falei, nem tinha pensado desse outro lado. Mas depois daquela conversa com o garoto, eu fui para o meu lugar de oração. Falei, Deus, o que o senhor quer que eu queira? Talvez essa frase resuma muito bem o que eu estou tentando falar nesse ponto final. Aliás, falando em ponto final, vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Que eu gostaria que nós orássemos, nos sujeitando à vontade de Deus. De forma prática, olhe para cá. O que eu espero que o entendimento que você ouviu hoje produza na sua vida. Primeiro, que isso te ajude a romper com a passividade de só ficar sentado esperando que Deus faça tudo. Segundo, que isso não te leve para o outro extremo de achar que você só tem que ser proativo e sair escolhendo ou decidindo tudo. Há um lugar onde a gente precisa saber combinar as nossas escolhas com a vontade de Deus. Onde a gente precisa aprender a cultivar o desejo por Deus e pela sua herança. Essa terra prometida que Ele tem para cada um de nós. Os lugares onde Deus quer nos levar de realização espiritual, natural, familiar, não é necessariamente idêntico. Nós podemos viver coisas muito parecidas, mas dentro de um plano específico que Deus tem. E a chave para chegar lá não é que você vai conseguir saber tudo antecipadamente. É você apenas o tempo todo estar confiando e dando a Ele legalidade, direito de intervenção. Muitas vezes eu dizia, Senhor, se eu estou pegando a rota errada, porque eu não consegui discernir o Teu plano e o Teu propósito, porque eu não consegui enxergar todas as coisas, eu imploro que o Senhor corrija a rota, que o Senhor mude as circunstâncias, que o Senhor faça uma reviravolta nisso tudo. E muitas vezes, ao orar dessa forma, eu vi a reviravolta acontecer. Hoje, quando olho para trás, entendendo um plano que me foi revelado de maneira mais ampla do que aquela época, eu consigo ver como aquelas reviravoltas me colocaram no eixo para voltar a andar no trilho do plano e do propósito de Deus para nós. Mas esperar viver essa plenitude de Deus, achando que só porque Ele quer vai acontecer, é uma fantasia, é uma utopia irreal. Você vai precisar escolher a vontade dEle. Achar que você pode escolher sozinho, deixando Ele de fora, vai criar outra bagunça. E muitas vezes as pessoas estão fazendo escolhas erradas e acreditando que Deus tem a obrigação de ficar consertando quando não houve nenhuma rendição e nenhuma disposição de ouvi-lo. E diz, se você quiser, tem que querer, mas me ouvir, porque a combinação de usar sua vontade, ouvindo Ele e a vontade dEle, aí você vai comer o melhor da terra. Agora, se você não exerce a vontade e não escolhe, a vontade dEle não prevalece. Ou se você não quer aquilo que Ele quer, não tem como viver os resultados que Ele preparou. Por mais simples que isso pareça, entender essas verdades pode fazer toda a diferença na sua vida. Pai, nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Nós oramos como o Senhor Jesus, seja feita não a nós, mas a sua vontade. Não queremos viver escolhas isoladas e irresponsáveis, sem levar em conta o teu conselho, a tua orientação, as suas advertências, ou a possibilidade que o Senhor tem um plano e um propósito diferente. Nós queremos não apenas aqui agora, mas dia a dia, viver sujeição à tua vontade, buscar o desdobramento do teu plano e do teu propósito em cada área das nossas vidas. E nesse momento nós queremos clamar graça do Senhor, nem para sermos omissos e negligentes em relação a uma escolha, e nem para assumirmos ou presumirmos que a nossa escolha é tudo que precisamos. Dá-nos a capacidade de perceber teu coração, de entender o teu conselho através da tua palavra, da liderança do teu Espírito Santo. Nós queremos transitar nesse lugar de relacionamento com a palavra e do ambiente da oração, onde nos sujeitamos ao teu plano, ao teu propósito, onde vivemos a tua vontade. Onde vivemos cada detalhe do plano personalizado que o Senhor tem para cada um de nós. De coisas que experimentaremos e não temos entendimento de como isso contribuirá para o desfecho final do teu plano e da tua vontade nas nossas vidas. Nós reconhecemos tua soberania, tua grandeza de conhecer nossas decisões de forma antecipada e até poder se movimentar em relação a isso antes mesmo de termos tomado as decisões que o Senhor já sabe que tomaremos. Reconhecemos a tua grandeza a ponto de permitir que de alguma forma cooperemos ou não com o cumprimento da sua vontade. mas não queremos apenas celebrar o privilégio da escolha, ignorando a responsabilidade dela. Nós clamamos graça, sabedoria do alto. Tua palavra diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E nós clamamos sabedoria do alto para cada decisão do dia a dia das nossas vidas. Queremos aprender a viver declarando: se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, e verbalmente autorizar a cumprir a sua vontade nas nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, que o Senhor possa encontrar, através da rendição de muitos, a oportunidade para corrigir a rota. Que o Senhor possa agir nas circunstâncias, mesmo se não houver uma sinalização clara de todo o desdobramento do seu propósito. Talvez alguns de nós precisemos simplesmente nos arrepender diante do Senhor por ter te deixado fora de tantas escolhas, ou por não ter escolhido aquilo que já sabíamos que o Senhor sinalizou que queria. E oramos por graça para recomeçar, para alinhar, para corrigir a rota, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus.